Muito bem, aqui nos estúdios, bem-vindo também ao vivo no Face, delegado Norberto Rodrigues, retornando, né, delegado, de mais um curso nos Estados Unidos. Aliás, algo me diz que o delegado Norberto ainda vai encerrar sua carreira na polícia americana. Algo me diz isso, pensamento de jornalista, né? Não é a bola de cristal, né? Também na pauta nessa manhã, os preocupantes golpes e também a lei do abuso de autoridade. Delegado, que bom tê-lo com a gente mais uma vez. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer e obrigado pelo convite, né, de retornar aqui aos estúdios e a gente conversar um pouquinho com a população e explicar o que nós temos feito na polícia, né, algumas viagens interessantes que a gente tem acompanhado aí. Para trazer novidades e ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa delegacia e, consequentemente, a nossa cidade. E explicar um pouquinho também os golpes aí que não deixam nunca a nossa população em paz, mas a gente temos que informá-los para a gente poder combater esses estelionatários da melhor forma possível.
E esta probabilidade da sua pessoa encerrar sua carreira na polícia americana, hein?
Nunca se sabe, né? Nunca se sabe.
Ó, tava certo. Como é que foi esse curso, hein?
Na verdade, não foi um curso propriamente dito, né? Mas a gente foi, eu e o comissário Bertoc de Vila Maria, fomos e representamos a Polícia Civil no SHOT Show, que é a maior feira de armamentos e equipamentos táticos aí do mundo, né? É uma coisa deslumbrante. A gente ficamos 4 dias, praticamente os 4 dias inteiros na feira, e é impossível ver tudo. Né? E tu conversa com as pessoas, sempre há lançamentos de produtos, sempre vou... Tem certas áreas, é tão extensa a feira aí, com mais de 2.500 expositores, né? Que se tu não sabe o que tu vai olhar, fica até perdido. Porque são diversas marcas que fabricam o mesmo produto, é uma infinidade de opções que se tem, que chega a beirar a loucura, assim. Então... sempre há lançamentos de produtos, tem uma área destinada à caça, mas muito voltado para os equipamentos militares e policiais, né? Que hoje, antigamente a divisão militar, que eu digo assim, forças armadas, né? E polícia se diferenciava um pouco. Hoje praticamente se misturam, né? As técnicas, até há uma integração maior entre forças armadas e polícia e equipamentos, né? E a gente sempre sabe que essa parte bélica sempre andou muito mais rápido, até pela parte de pesquisa, sempre voltado às forças armadas, né, que sempre tiveram prioridade nessa situação. Hoje a gente tem aí, segue praticamente a mesma coisa, então as novidades e o que a gente vê lá é uma Disneyland para adultos, como costumo dizer. Foi muito proveitoso, né? Tinha uma delegação gaúcha lá, um deputado Rui Irigaray, que ocupa hoje uma secretaria do Estado. Conversei também, estava lá um conhecido, um amigo de longa data, o comandante-geral da brigada hoje, coronel Rodrigo Mor, entre outras pessoas, né? E representamos a nossa Polícia Civil lá também, nessa feira, que eu considero muito importante, até porque a polícia tem melhorado a cada dia, e tem vindo muitos equipamentos, tem se importado muitos equipamentos, e a gente quer que aumente e que a gente tenha cada vez mais qualidade, uma polícia cada vez mais avançada, até tecnologicamente.
Isso possível para Amaral, delegado?
Tudo é possível. A gente, até fora a parte de armamentos é um pouco mais difícil, porque tem que passar por todo um processo burocrático para aquisição, porque vem para a instituição, e isso a gente depende de Porto Alegre. Mas tem muitos outros equipamentos que não são necessários autorizações militares, e também a gente pode adquirir diretamente, com certeza. A gente tem...
Tipo o quê?
Não, assim, equipamentos táticos, né? Até em questões de roupas, botas, outros equipamentos que vão acoplados a fuzis e pistolas, que não há essa necessidade. A gente pode, né, até lanternas táticas, que faz uma diferença para nós também, a gente utiliza bastante, entre outras coisas, que é possível a gente estar sempre buscando uma melhoria nesse ponto, e que aí pode ser comprado direto. Mas mesmo assim, a polícia tem importado diversos fuzis, né, nos últimos tempos, e a gente, o processo burocrático tem diminuído nesse último ano, principalmente houve diversas legislações novas aí, até portarias do Exército. Então a gente tem uma previsão aí, um prognóstico que no futuro próximo as coisas melhorem ainda mais, se torne mais rápido e mais barato todo esse processo. Justamente, né, a própria polícia tem se modernizado ao longo dos tempos.
Delegado, nesse tipo de feira o Brasil sempre marca presença ou somente agora está realmente aproveitando mais essa oportunidade?
Não, acredito que o Brasil sempre tem marcado presença, né? Até encontrei o pessoal do BOP do Rio de Janeiro lá também, tem algumas órgãos policiais de outras entidades da federação lá, mas acredito que agora eu acho que está se dando um salto nesse quesito, né? Devido até a essa mudança de legislação que tem nos permitido essa abertura de mercado no Brasil. E o que eu percebi que eles querem investir. Eles querem investir no país, né? Tivemos aí praticamente fechados há muito tempo para as questões de armamentos e munições, monopólio. Está se abrindo as portas para isso. Até teve uma fábrica que nós tivemos lá no stand deles, né? E olhamos os equipamentos, que parece que agora em março vão anunciar uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul, né? Me parece também que está havendo um esforço do Estado em se tornar um polo armamentista no país, né? Então eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem essa tradição, é um dos estados mais armados do país. Agora com essa instalação, até a fábrica, né, a marca Springfield, armas excelentes, tem tradição no mercado armamentista. Tem eles, tem outras fábricas interessadas, né? Eu acho que nós temos essa tradição já no nosso estado e nós temos que forçar isso. Podemos nos tornar uma referência no país e que essas fábricas possam ser instaladas aqui. Isso é geração de emprego, é circulação de mercado. Até eu estava lendo sobre a feira, ela circula com essa feira por ano lá. Ela movimenta a média de 8 bilhões de dólares nessa questão. Então que esses investimentos venham para o nosso estado, que a gente possa facilitar essa entrada, facilitar a melhoria das polícias, não só do nosso estado, mas do país, mas também que a gente possa gerar emprego e girar a economia ao redor disso, que passa pela modernização das polícias, com certeza.
Delegado, esse tipo de abertura também possibilita um trabalho mais em conjunto da nossa polícia do estado, do Brasil, com a polícia de fora?
Com certeza, também. Porque novos equipamentos exigem novos treinamentos, né? E nós temos polícias muito boas no mundo, a polícia israelense é boa, o exército israelense é muito bom. Eu conheço vários amigos que já foram para Israel justamente fazer alguns treinamentos, mas nós temos como referência hoje, até principalmente após o 11 de setembro, né? Que tivemos aquele caso fatídico em 2001 das Torres Gêmeas, uma corrida na segurança pública nos Estados Unidos. E eles são referências nisso, eles têm um campo muito avançado de pesquisa, eles têm estatística apurada para tudo que é necessário e sempre teve esse viés. É um país militarmente muito forte, é o mais forte do mundo praticamente hoje, né? Uma potência militar, tem esse viés policial muito forte, como eu disse, que aumentou muito após o 11 de setembro, mudou as questões de segurança no mundo inteiro, né, com essa questão. E com essa abertura, novos treinamentos, com certeza aproxima, né, para que novas pessoas, outros policiais com experiências diversas venham para cá, troquem experiências e treinem nossos policiais cada vez mais. Até gostaria de fazer referência, né, que a nossa Academia de Polícia tem trazido vários policiais, né, em contato com outros departamentos policiais americanos para dar cursos na Academia de Polícia. Já tivemos vários, até acompanhava a parte de Maria da Penha, violência doméstica, teve um pessoal da Polícia de Miami que fez curso na Academia de Polícia, já teve o pessoal do Serviço Secreto americano que também já deu cursos na Academia de Polícia. Nós temos uma parceria muito grande com o David Acosta, né, que foi da SWAT de Las Vegas, também foi contratado e lutou nas guerras do Afeganistão, Iraque, entre outros lugares, pelo governo americano. Nós temos uma parceria grande, ele volta em abril também, vai dar treinamentos aqui em Marau para os nossos policiais. Então, tudo isso, nós temos avançado muito e temos avançado rápido. E queremos cada vez mais. Eu percebo isso, até o David Acosta comenta bastante, que ele vê, né, comenta comigo que os policiais brasileiros, né, eles têm fome de informação, eles têm vontade de aprender mais, e é isso um dos principais motivadores de trazer ele para cá. Então eu acho interessante, e isso tem acontecido com frequência na nossa Polícia Civil.
Interessante, delegado, essa sua colocação de que cada vez mais a polícia do mundo se une para ter mais segurança, né?
Tu sabe que isso é uma coisa que eu tenho observado desde 2015, eu tenho ido com frequência aos Estados Unidos, né, e tenho passado bastante tempo lá em treinamentos e tudo mais. E uma coisa que eu percebo que, isso é uma coisa muito interessante, que a comunidade policial, não interessa de onde tu seja, é uma verdadeira irmandade, né? Os Estados Unidos praticamente tem sido a minha segunda casa, toda vez que eu vou para lá, eu me sinto em casa, pois eles me tratam como se eu fosse um policial americano. E me tratam com muita educação, me recebem muito bem e me levam para cima, para baixo, assim, dado o grau de importância que lhe dão para os policiais, não interessa de onde tu seja. Então eu acho que isso aproxima muito e justamente essa irmandade que a comunidade policial mundial tem, não interessa de onde seja, o pessoal se reúne. Né, os objetivos são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Então isso eu acho que torna cada vez mais forte até a luta por questões até de trabalho, né, de trabalho, de estrutura melhor. E aí acho que isso tem ajudado também cada vez mais. É uma coisa, é muito interessante o grau de união, né, mesmo que distante, mesmo que a barreira linguística também ocorra em muitos casos. O grau de união que essa percepção de segurança pública mundial, podemos dizer assim, une as pessoas.
Estamos numa nova era, delegado?
Com certeza. Acredito que nos últimos 10, 15 anos a polícia tem avançado rapidamente e isso eu acho que marca uma nova fase da polícia, com certeza.
E com resultados rápidos, que é importante, né?
Isso que é importante, né? As pessoas não podem esperar. Uhum. Né? Uma coisa é a gente resolver uma situação daqui a 10 anos, uma coisa é tu resolver de um dia para o outro. É. As pessoas não podem esperar, tem pressa, e eu acho que o nosso foco também, até na delegacia, é esse, a gente dá a resposta mais rápida possível para a comunidade, porque as coisas têm que acontecer e a bandidagem tem que ter medo. Eles sabem que a coisa que está ocorrendo e se quem fizer errado vai pagar um preço. Mas o preço não pode ser não pode ser distante, tem que ser agora. E a gente tem que trazer essa sensação de segurança. Eu acho que é isso que traz a qualidade de vida que nós temos muito grande hoje na nossa cidade.
Muito bem, na tua rádio estamos conversando neste momento com o delegado Norberto Rodrigues. Delegado, vamos passar aqui para os golpes. Preocupante ao mesmo tempo, né?
Preocupante, porque ao mesmo tempo que os golpes são simples, né, fazem diversas vítimas por uma falta de atenção, por cuidados, às vezes por ingenuidade, né? Então temos que ter cuidado. Ao longo dos tempos, nós temos sempre tentado informar as pessoas e que elas multipliquem esse conhecimento entre seus amigos, seus familiares, para que a gente possa combater os estelionatários. São variações, eu digo assim, variações. Maioria do golpe do bilhete, nós fizemos diversas palestras no ano passado, esse ano também vamos bater muito firme nisso. A tendência é que, se a comunidade estiver junto conosco, a gente possa cortar o mal pela raiz e possamos combater os estelionatários de forma fácil e derrubar os estelionatos na região.
O golpe, ele acontece hoje de várias formas, né? Eu estava lendo agora pela manhã, delegado, falso cartório engana 300 casais com união sem validade no Rio de Janeiro. É um golpe também, né?
É um golpe. É uma loucura, assim, a criatividade desses golpistas para o mal. Se fosse utilizado para o bem, olha, o quanto nós já não teríamos avançado. É impressionante, assim, a criatividade e, às vezes, o grau de sofisticação que eles fazem, né? Executam o golpe para poder enganar as pessoas. Olha, olha essa situação do falso cartório. As pessoas chegaram ali, olham uma fachada.
Um sonho pela frente, né?
Exatamente, é uma loucura a quantidade. E leva dinheiro, né? Lesa as pessoas aí na parte econômica. Às vezes levam as economias de uma vida. É muito complicado isso. Até a quantidade de golpes, né? E o grau de lesão que pode causar numa pessoa, tu desestrutura uma pessoa, às vezes, é o que eu digo, às vezes tu leva a economia de uma vida, né, de um dinheiro suado, batalhado, numa tacada só leva tudo embora. Até acho que o golpe, o estelionato, a pena é muito baixa, tinha que ser muito mais alta, né, e até a pena tinha que ser calculada pela gravidade, né, a ferição da gravidade da lesão que causou a vítima. Hoje é a pena de 1 a 5 anos, tinha que ser muito mais alto, muito mais alto. A gente vê a quantidade de pessoas enganadas todo dia, é absurdo. Mas como eu disse, da mesma forma que a maioria dos golpes são simples, continua fazendo muitas vítimas.
O golpe via internet é o mais difícil hoje, delegado?
Na verdade, não é que seja mais difícil, né? Que cada hora surge uma variação, né? Mas o que acontece? Hoje está se tornando comum o golpe via internet. Hoje tudo são meios eletrônicos. Qualquer coisa tu já recebe no teu celular. Eu digo assim, o celular aproximou e distanciou muitas pessoas, porque às vezes tu olha numa mesa, as pessoas não conversam mais, tá cada uma num celular, né? Então, mas ao mesmo tempo aproximou as pessoas distantes, que conseguem manter um diálogo que antigamente era muito difícil. Agora tudo é muito imediato, né? Tu recebe um e-mail, tu já apita no teu celular, tu já responde uma pessoa que está nos Estados Unidos, já fala com um parente que está no Nordeste e assim vai. E esses contatos são imediatos e todos simultâneos, né? Então, o que acontece? Com essa propagação da tecnologia, né, que tudo é imediato e simultâneo, os golpes também estão se valendo dos meios eletrônicos, da tecnologia, para aplicar os golpes, porque fica fácil de tu enganar as pessoas. Tu não sabe quem é que está do outro lado, tu recebe ali uma mensagem interessante de um produto que está à venda, clique aqui nesse link, já entra ali. Então tem toda essa circunstância que eles se valem também da tecnologia para perpetrar aí a fraude. Então tem se tornado muito comum, não é que seja o mais difícil, mas é o que está preponderando praticamente entre as relações que antigamente eram cara a cara, continua o golpe do bilhete, é um deles, mas os golpes via internet, os meios eletrônicos, têm aumentado muito.
Delegado, lei do abuso de autoridade.
Um absurdo. É? Né? Um absurdo. Claro que assim, a gente sempre teve um controle, já tinha uma lei de abuso de autoridade antes, mas a gente percebe que assim, muitos daqueles artigos ali que, né, que tem ali, apenas aumentou a pena. Já eram artigos que nós tínhamos na nossa legislação, entendeu? Só foi compilado para dentro dessa nova lei com algumas diferenças de pena. Sem problema nenhum, sempre já havia uma lei de abuso de autoridade da década de 60, né? Eu acho que, havendo um controle, eu acho que quem abusa não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ser coibido esse tipo de situação. Nós queremos uma situação cada vez mais legal e se busca isso. E a gente tem uma preocupação muito grande, sempre tivemos, de seguir a legislação ao pé da letra. Eu já disse isso em outras oportunidades. A Polícia Civil é uma polícia constitucional. Nós estamos aqui para seguir a Constituição, seguir a legislação e fazer cumprir a legislação conforme manda. Agora, tu pega alguns artigos ali inovadores, né, que são claramente uma afronta para boicotar uma operação Lava Jato, né, para dificultar a situação de políticos corruptos, né, colarinho branco, altos empresários, né, lesando o povo, aí burlando impostos e entre outras coisas. Então esse tipo de coisa é que é inadmissível. E da mesma forma que esses artigos aí são, a gente percebe nitidamente o boicote, né, vai contra toda uma situação da legislação criminal no país, né, mas vamos superar isso. Espero que caia mais à frente, porque eu considero muitas coisas ali inconstitucional. Foi contra o sistema criminal todo do país.
É um retrocesso.
Um retrocesso. Onde outros países avançam contra a criminalidade, principalmente a criminalidade na alta administração, na alta cúpula, e consideram uma das mais graves a corrupção no poder legislativo, que legisla, que é esse grande exemplo, legisla, né? Faz a legislação para o país, para as pessoas, corrompido dessa maneira. A gente espera que mais à frente venha cair muito dessas situações, e a gente vê assim, ó, vamos na contramão do mundo, onde a legislação tem endurecido em outros países para combater esse tipo de situação, e a gente vê que daí os países são muito, têm muito menos casos de corrupção, né? A gente vai na contramão do mundo e beneficia criminoso. Mas eu não posso deixar de citar aqui o comissário Ivan Bernardi, esses dias, tempos postou, né, que hoje nós não podemos postar mais as fotos dos criminosos, nem de costa, não pode citar nem as iniciais. Isso dificulta um pouco a investigação, mas a gente, como eu disse, a gente tem outros mecanismos, mas de qualquer forma é um empecilho. Não se preocupem, muitas fotos desses criminosos vão aparecer na urna na época de votação. Então, cuidado na hora de votar. Eu acho que essa é a maior arma que a população tem, e nós temos que, nas próximas eleições, fazer uma limpeza, né? Uma limpeza como foi feito nas últimas eleições, mas temos ainda que extirpar alguns cânceres que estão lá. E a gente tem mostrado, a população tem se mostrado cada vez mais consciente. Eu acho que isso é uma das consequências dessa evolução tecnológica, redes sociais. Houve uma limpeza, e eu acho que temos que continuar. Nós temos que coibir a corrupção, políticos corruptos que mancham o nome, né, até do bom político, né? Nós não podemos generalizar, nós temos bons políticos que pensam no interesse público, nós temos maus políticos que se corrompem e estão contra o povo. Na hora das eleições vai aparecer muitas fotos que hoje nós não podemos divulgar na urna. Temos que combater, e ali está a maior arma da população. Não é o 38 em casa, é quando for apertar e confirmar a urna nas próximas eleições.
A questão das fotos, delegado, é uma questão não somente para a polícia, mas para a população te conhecer.
Da população, do direito de imprensa de informar, né? Eu acho que as informações, elas têm que ser divulgadas justamente para as pessoas poderem se precaver, né? Saber o que está acontecendo e saber quem é o criminoso. Quem é o criminoso? Até uma das situações que eu acho fantástico, que nós não temos aqui, infelizmente, mas nos Estados Unidos nós temos, os agressores sexuais, até quando se mudam, eles têm que se cadastrar num site, e as pessoas entram naquele site e vê aonde eles moram, né? Onde eles moram, qual é a comunidade que eles estão, usam a delegacia local, sabe onde é que eles estão, eles se mantêm um controle muito vigilante e aberto ao público. Porque a população lá faz parte da segurança pública. E eles entendem que enquanto a polícia não chega, eles são a segurança pública também. E eles são responsáveis pela sua segurança e dos seus próximos. É essa mentalidade que nós temos, e eu acho que tem aumentado aqui, mas a população nossa ainda tem medo, até por virtude da nossa legislação ser muito fraca nesse sentido. Mas temos avançado nisso. A população também faz parte desse tripé da segurança pública, né? População, polícia, né? Estado, entidades. Então temos avançado, mas temos que avançar muito mais. Então a gente vê, poxa, que baita diferença que se faz a gente vê assim numa situação similar, que aqui nada pode ser demonstrado, lá é aberto para que as pessoas realmente saibam. Tu até constrange o criminoso assim. E isso evita muitos crimes, e aqueles que não são evitados, permite que a população aponte quem é o criminoso assim que ocorre alguma situação criminosa na sua área. É interessante.
Delegado, para encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, uma pergunta que faz tempo quero te fazer. Às vezes em que o delegado passa a exercer o papel de psicólogo, hein? Em que situações são essas?
Olha, tu sabe que isso é uma das coisas que eu percebi muito quando eu entrei na polícia, não tinha essa noção, quase nenhuma praticamente. Mas após a entrada na polícia, eu percebi E tenho valorizado cada vez mais o profissional da psicologia. O quanto é importante a psicologia hoje nas relações pessoais, né? No trabalho policial. E já começa até das pessoas que entram na polícia. Um exame psicológico sério, né? Qualificado, porque tem pessoas que não têm, infelizmente, o perfil para trabalhar na polícia. E isso faz diferença. Isso faz uma grande diferença. E a gente vê que a polícia avançou muito nesse sentido também, no grau de importância que o psicólogo tem na seleção do policial hoje para entrar na academia de polícia e entrar para a instituição. E trabalhando na delegacia de polícia também, né? A gente percebe, nós temos aí a rede Lilás, nós temos psicólogos excelentes, né? Até cumprimento aqui o meu amigo Augusto Fascina, psicólogo excelente, entre outros do município, que tem ajudado o trabalho policial. Temos uma parceria com a administração pública, o pessoal tem ajudado. Mas muitas das pessoas que nos procuram, muitos casos, nem não são nem criminais, mas é uma orientação, é o escutar. Então, eu acredito que a psicologia hoje anda junto com o trabalho policial e fazemos um pouco esse papel, mesmo que leigo, né? Mas um pouco da experiência que a gente até aprende com esses excelentes profissionais que nós temos aqui na nossa cidade. Mas o conversar, o detectar, até para poder orientar, para procurar ajuda, a apontar um profissional para que ele possa procurar essa ajuda. Com certeza, a psicologia e o trabalho policial andam juntos hoje e a gente tem percebido um grau de importância cada vez maior. E eu percebo isso que antigamente a gente via, ah, isso aqui é frescura. A dificuldade das pessoas procurar um psicólogo porque acha que é bobagem, não quer mostrar fraqueza. A gente tem essa situação e bem pelo contrário. Eu acho que a grande situação hoje é ter uma saúde mental, né? Porque essa informação. Esse terremoto, até essa coisa da rede social, né? Como é que eu vou dizer? Essa enxurrada de informações simultâneas chega a ser dá um cansaço mental na pessoa.
É um bombardeio de
Um
informações.
bombardeio de informações, né? As pessoas produzindo cada vez mais, não descansam direito, tem toda uma situação, relações pessoais, tudo isso acho que passa pela psicologia. E o grau de importância que o psicólogo tem ganhado cada vez mais, a gente vê que uma das coisas. Eu digo assim, a partir dos ano 2000, eu acho que isso é principalmente para o futuro, né? A gente vê assim, o quanto é importante a saúde mental, seja dos policiais, dos trabalhadores em geral, das relações pessoais. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente vê assim, até o alto grau de suicídios nós temos aqui. E isso é problema de saúde mental. Então. Com certeza, assim, a gente, quanto o entrar na polícia me fez perceber a importância desse profissional, né, ganhando cada vez mais espaço, e com certeza, a polícia passa pela psicologia, e a gente trabalha um pouco de psicólogo junto na delegacia,
Isso te realiza como pessoa?
com certeza, eu acho que toda vez que a gente consegue solucionar os problemas das pessoas, e eu costumo dizer isso, a polícia civil, nós somos solucionadores de problemas. Me deixa contente, seja até uma orientação, seja o encaminhamento das pessoas para os órgãos especializados, para um psicólogo, resolver não só a parte criminal, mas em todos os sentidos que a gente possa orientar as pessoas, isso me realiza e acredito que realiza todos os policiais e servidores que trabalham na nossa delegacia.
O mando do policial.
Exatamente. E agora tu tocou numa situação muito importante. Eu acho que o que nós temos feito ao longo dos anos aqui é justamente humanizar a polícia. Onde na década de 70, 80 tu via a polícia com uma força bruta, hoje é bem pelo contrário. Eu acho que a visão até do retorno que a gente tem na delegacia, que a polícia é a mão amiga. E eu acho que essa humanização da polícia, que passa por essa questão também da psicologia, eu acho que é o que fez uma grande diferença e tem feito uma grande diferença no, na relação que nós temos com a população hoje aqui em Marau.
Delegado Norberto Rodrigues, tivemos aqui hoje uma aula especial de polícia, de informações, do entendimento do trabalho de vocês local, regional, no mundo também. Te agradeço e volte sempre. Será um prazer.
Eu agradeço. E até o seguinte, ao longo do tempo das nossas conversas, quando eu tenho vindo aqui, pô, toda vez temos tocado em pontos importantes, até ressalto...
Mas são apaixonantes e informativos.
É, interessante. Eu acho interessante isso, porque nós vamos mostrando um outro lado da polícia.
Exatamente.
E não só o lado repressivo.
É.
Eu sou muito da doutrina que a repressão tem que ser duríssima. Nós temos que... O criminoso... Né,
mas na oportunidade certa.
Na oportunidade certa. Mas não é só isso. Isso é uma pequena parte da polícia. A polícia tem outras partes, que é a parte de orientação, de educação, de escutar as pessoas e ver as necessidades que as pessoas têm. E aí eu me lembro de uma das tuas frases aqui quando acho que foi antes da virada do ano, né? Como é que é? Seja você também um parceiro da Polícia Civil. Agora também falando desse lado humano, são um viés interessantíssimos que eu acho que traz uma outra luz e uma outra ideia para a população ter do quanto complexo é a nossa atividade, mas o quanto a gente tem avançado nessa situação. Que eu acho que é isso que faz essa proximidade que nós temos hoje com a população e a polícia. Te agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e eu acho que isso que faz toda a diferença aqui na nossa cidade é trazer essas informações para as pessoas. Obrigado.
Boa sorte, delegado.